o nosso assunto agora é economia. A nossa conversa é com o estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido, que está em Maringá para um evento do setor. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos.
Bom, neste evento que o senhor participou hoje, o senhor falou sobre o cenário econômico do país, né? Qual a análise que o senhor faz deste cenário?
Hoje a gente tem uma melhora, né, pelo menos as expectativas, né? Economia é feita de expectativa e de confiança. A confiança vem retornando, né? Ainda está num patamar ainda, digamos assim, um pouco pessimista, mas já apresenta uma melhora. No governo anterior, digamos assim, no governo da presidente, né, ex-presidente afastada Dilma, a gente já não tinha mais uma agenda política, uma agenda econômica. Hoje a gente tem uma agenda política, agenda econômica. É óbvio que depende também de aprovação de medidas, né? A gente tem a PEC do teto dos gastos, a reforma da Previdência, mas a gente também tem um cenário mais positivo de crescimento, um juros mais baixo já projetado para o ano que vem. Além disso, uma inflação mais controlada, uma equipe econômica que a gente chama de notáveis aí, para tentar solucionar esses problemas do país que a gente vive o segundo ano recessivo.
Uhum. Bom, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma agenda econômica e política, a gente dá a impressão pelo noticiário que essa agenda está patinando também, porque às vezes a proposta de reforma vai ser apresentada antes da eleição, depois da eleição. Como é que fica isso?
O que a gente sempre separa, né, digamos assim, o time, né, o tempo do político e do mercado é extremamente diferente, né? Para o político, o curto prazo é muitas das vezes um ano, enquanto que para o mercado o curto prazo é uma semana. Então o que acontece é, esse ano de eleições, então antes das eleições, que a gente tem aí praticamente quase que duas semanas para o primeiro turno, não será votado nada, né? O principal ponto é a PEC do teto dos gastos. Mas pelo menos tem uma demonstração do que precisa ser feito, né? A equipe econômica sabe o que precisa ser feito. A reforma da Previdência, até por ser uma medida extremamente impopular, mudar a idade entre 52 a 55 anos em médico brasileiro, entre homens e mulheres se aposentando, para 65, né, igualdade entre homens e mulheres, é outro, uma situação que pesa também. Mas a gente acredita que, após as eleições esse ano, a PEC dos gastos, né, deva ser aprovada, até por conta do Centrão ali, que era liderado pelo deputado cassado Eduardo Cunha, e a reforma da Previdência fica para o ano que vem. Mas é só de ter uma expectativa disso vir e a discussão sobre isso, a gente acredita que isso se impasse e já traz investimentos, traz um cenário de investimentos estrangeiros, destrava um pouco a economia que vivia um cenário de incertezas políticas, econômicas, desaceleração, desemprego. Hoje a gente tem uma equipe econômica com uma menor interferência governamental, diferente da anterior.
Uhum. Bom, o senhor falou que há uma possibilidade, então, de atração de investimentos do exterior, né? Mas também há uma possibilidade aí de aumento de juros nos Estados Unidos. Isso não faz com que o capital tenha um outro destino?
Não, por lá a gente vai estar falando num país que não paga nem 2% de taxa de juros ao ano. Aqui a gente tem a 14, 25%. Né? Nós temos uma economia que tem o que a gente chama de juros reais mais altos do mundo, né? O que são os juros reais mais altos? A nossa taxa de juros é 14,25 menos a nossa inflação. É extremamente alto isso aqui. A gente não é que a gente está no melhor cenário do mundo. A gente, digamos assim, está menos pior do que o mundo. Nós somos um país emergente. Então a gente se compara com Turquia, México, África do Sul, Índia, China. Então quando a gente olha a Turquia, todo um problema lá econômico, político, falando sobre isso. No México a gente tem um ministro da Fazenda renunciou, que era extremamente pró-mercado, é mais um problema. O ministro da Fazenda na África do Sul envolvido, né, em possibilidades, rumores envolvidos em propina e tudo mais. Então, assim, a gente tem um cenário para o Brasil. Para atrair investimentos, nós somos 200 milhões de consumidores, diversos investidores estrangeiros querendo entrar aqui no Brasil, uma taxa de retorno extremamente alta, com a licitação, né, as concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias também, com taxas extremamente atrativas. Então, a gente fica, sim, otimista que esse governo tem, sim, um cenário mais positivo para realizar mudanças. Quando a gente olha os Estados Unidos, os juros por lá deverão subir, a economia vem crescendo, só que eles também vão subir 0,25, uma taxa muito baixa, talvez subir, a gente acredita, possa subir em dezembro. Mas eles não podem subir também muito rapidamente a taxa de juros por lá, porque isso que você mesmo citou, atrai investimento estrangeiro, o dólar fica mais caro e aí os produtos norte-americanos se tornarão mais caros em relação ao mundo. Então tem que tomar um pouco cuidado em relação a isso. E aí o Brasil, né, entrando nesse cenário, como eu falei logo no início, ele está num cenário menos pior, não é que esteja mil maravilhas, mas menos pior do que o mundo, um cenário de crescimento econômico, inflação em queda, juros em queda, uma política monetária mais austera e também essas reformas fiscais.
E quando os juros devem cair na avaliação do senhor e em que patamar eles devem ficar?
Esse ano a gente já espera uma queda, né, na próxima reunião, fecha o ano na casa de 13,75%, né? Ano que vem a gente já acredita que o juros termine o final do ano que vem na casa de 12%, ele pode atingir, quer dizer, final de 2018 a gente já vai estar falando em 11%, talvez até menos, a gente pode voltar a um juros de um dígito, né, o que a gente chama abaixo de 10%, já em 2019. E aí vai ter uma discussão de quanto é que eles querem ter o juros real, né, que seria a taxa de juros Selic, em relação a menos a inflação. Qual será essa taxa? Se for 5% e tiver inflação de 3%, a gente pode voltar a ter uns juros ali na casa de 8%.
Essa redução mesmo com a inflação que parece resistente?
A inflação está mais resistente principalmente por conta de alimentação, né? Alguns alimentos aí, né, grãos, né, parte de milho, soja, acabaram se apreciando e tendo impacto, carnes também, tendo impacto mais forte em relação à inflação. Quando a gente olha a expectativa futura, principalmente, né, por conta da desaceleração de preços administrados, né, agora combustíveis também, até fala da Petrobras em relação a isso, a gente olha mais para frente uma inflação menor, uma inflação fechando o ano que vem em 5% e nos próximos anos na casa de 4%. Então, olhando os próximos 12 meses, essa inflação tende a ser mais controlada. Esse ano não, esse ano ainda na casa de 7%, mas lembrando que saindo de uma inflação ano passado de 10,67%.
Uhum. Para o investidor é importante ter esse cenário bem desenhado, né?
Hoje, pelo menos, a gente, assim, no ano passado, né, até o ano passado, era extremamente difícil projetar dólar, projetar inflação, juros, como é que eles iam atingir. Hoje a gente tem, digamos assim, uma maior previsibilidade, mas é extremamente importante até para a tomada de decisão dele, né, onde ele vai investir, o que, que ele vai fazer, se ele vai investir em pré-fixado, pós-fixado, inflação, em juros, mas o momento é extremamente importante destacar. É um momento extremamente importante para investir, aproveitar esse momento de juros altos, tudo isso. A gente não vira a Venezuela, a gente não tem um problema maior, a gente vai resolver os problemas, vai sim colocar o país no trilho para voltar a crescer.
Uhum. Aí quando voltar a crescer, quando aumentar o consumo, né, esse consumo vai ter que ser mais consciente, né, para se evitar aí, então, o retorno da inflação, né?
O problema da inflação foram medidas feitas de forma errada, né? A gente lembra que foi incentivado o consumo via crédito, a população se endividando para consumir carros, né, fogão, geladeira, máquina de lavar, ao invés de investir em infraestrutura. Hoje a capacidade ociosa da indústria ainda é muito alta, a gente não vê ainda esse retorno. Mas é óbvio que tem que ser um consumo muito mais consciente do que falar que todos têm que consumir, o crescimento tem que vir do mercado doméstico, nada disso. Houve também, né, em 2012, né, a interferência governamental baixando o preço da energia na marra, isso quase gerou um apagão no ano passado por falta de investimentos. A gente ainda teve um subsídio da gasolina e diesel segurando o preço do início de 2010 a final de 2014, o que gerou um rombo de 52 bilhões de reais na Petrobras. Então, assim, quanto menor a interferência governamental, melhor para atrair investimentos estrangeiros, com regras claras, que as empresas entrem aqui, criem mais investimentos, tragam investimentos e também criem mais empregos, uma situação melhor sim para a economia.
Bom, mas ainda na questão política, a gente ainda tem pela frente o julgamento da chapa Dilma Temer, né?
Sim, isso, mas tem que só pensar o seguinte, né? Se a gente, isso não vai acontecer esse ano, até pelos todos os trâmites que a gente tem. Se jogar para o ano que vem e o Tribunal Superior Eleitoral caçar a chapa, né, PT-PMDB, né, Dilma-Temer, quem vai decidir o novo presidente é o Congresso. Será uma eleição indireta, é difícil enxergar isso, né? Teria que ter um problema muito grave para isso, né? Será que a população, é a grande pergunta, né? Será que a população aceita um Congresso eleger um presidente indiretamente? Fica essa pergunta no ar.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
Conversamos com Celson Plácido, ele é estrategista-chefe da XP Investimentos, uma instituição financeira. Ele veio a Maringá para um evento do setor e falou para o público sobre o cenário econômico do país.